declaro aberta a 41ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e a 48ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Teremos agora a audiência pública com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a crise no Banco Pan-Americano e o seu nível de inadimplência no Brasil. Em atendimento aos requerimentos números 28 de 2010 e 89 de 2010. Onde é a campainha aqui? Porque presidente sem campainha não é presidente. Peço silêncio. Queremos registrar com muita honra para todos nós a presença aqui neste plenário do excelentíssimo senhor ministro Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil, e da senhora Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno, teremos, portanto, essa audiência pública e eu me dispenso de prestar maiores esclarecimentos, porque todos aqui conhecem bem as normas regimentais que regem as audiências públicas. Antes de dar a palavra aos expositores, concedo a palavra ao senador Antônio Carlos Júnior, que foi um daqueles que assinou o requerimento de convite aos nossos convidados de hoje. Com a palavra, o senador Antônio Carlos Júnior.
Senhor presidente, doutora, ministro Henrique Meirelles, doutora Maria Fernanda e o diretor do Antero do Banco Central e procurador também do Banco Central, eu gostaria de dar um aviso, queria informar os senhores senadores, membros da CCJ e da CAI, que a audiência pública destinada à prestação de esclarecimento sobre a crise no Banco Pan-Americano e o seu nível de inadimplência no Brasil, marcada para as 15 horas de hoje, que contaria com a participação de Juarez Araújo, presidente da Deloitte, Totes Tomatsu, auditores independentes, Pedro Melo, presidente da KPMG no Brasil, e de Manuel Horácio Francisco da Silva, presidente do Banco Fator, foi adiada e será realizada em data a ser definida oportunamente. É um aviso que eu gostaria de dar aos senhores senadores aqui presentes.
Antes de conceder a palavra à primeira expositora, que será a doutora Maria Fernanda Ramos Coelho, quero registrar a presença dos diretores do Banco Central, Carlos Donizete Macedo, Antero de Moraes Meirelles e Isaac Sidney Menezes Pereira. Concedo a palavra à senhora Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal.
Muito obrigada, senador Garibaldi. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento muito especial ao senador Garibaldi, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Antônio Carlos Júnior, presidente em exercício da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Cumprimento muito especial ao ministro Meirelles, presidente do Banco Central. E, em seu nome, cumprimento também os membros da sua equipe que estão conosco nessa mesa. Cumprimentar também colegas da Caixa aqui presentes e os profissionais da imprensa. Senadores também aqui presentes, um prazer, né, a oportunidade da Caixa de apresentar as comissões aqui já relatadas, por que que a Caixa decidiu realizar aquisições e participações? Consideramos que esse é um tema importantíssimo para a instituição, uma instituição Sesc centenária, e que, no momento, principalmente a partir da crise de 2008, sentiu uma necessidade muito grande de crescer e de ter uma participação muito ativa na vida dos brasileiros, notadamente democratizando o acesso ao crédito às famílias brasileiras. Então, nesse momento, tivemos uma discussão bastante intensa de por que a importância da realização de aquisições e participações. Pode passar. O que nós percebemos é que o crescimento das instituições financeiras, ele tem passado por um processo de consolidação. Os principais bancos ampliaram de forma bastante expressiva seus ativos a partir de fusões e aquisições de outras instituições. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de processos de aquisições das grandes instituições financeiras nacionais, onde a gente percebe que, ao longo dos anos, essas instituições passaram a incorporar outros bancos, não é? E, com isso, ter uma condição de ampliar, não é, os seus ativos. Ora, a Caixa é um banco público, mas é um banco que atua nesse segmento e que necessita ter presente a sua condição e sua capacidade de crescimento. Esse gráfico aqui mostra exatamente o ranking dos bancos, onde a Caixa ela foi superada devido exatamente às restrições para acompanhar o processo de consolidação bancária. Os senhores sabem que a Caixa era a única instituição bancária que não tinha autorização legal para fazer aquisições e fusões. Então, os senhores observam aqui, a partir de dezembro de 94, esses dados são públicos, são dados divulgados por todas as instituições, pelo Banco Central, onde a gente percebe, desculpe, só um momento, volta só um pouco, isso, onde nós percebemos que a Caixa, não é, até dezembro de 2001, quando aconteceu a sua, em junho de 2001, desculpe, a sua reestruturação patrimonial, a Caixa ali disputava com as demais instituições financeiras, não é, em volume de ativos, e a gente percebe que a partir daí, não é, notadamente a partir de dezembro de 2006, nós passamos a perder competitividade nesse setor, ou seja, era necessário para a Caixa também ter um instrumento legal que lhe possibilitasse aquisições e fusões. Pode passar. Então, a Caixa identifica, então, oportunidades para exercer exatamente a sua função e o seu papel de banco público, qual seja a democratização do acesso ao crédito. Então, os senhores observam aqui, esse é o dado do último balanço divulgado pela Caixa, que temos efetivamente, de uma forma bastante expressiva, crescido as nossas operações de crédito. No ano, a variação nos últimos 12 meses, considerando setembro de 2010, setembro de 2009, nós crescemos 45% das nossas operações. Lembrando, senador Garibaldi, que em 2003, o saldo na nossa carteira de crédito era de 25 bilhões de reais. Hoje, nós já chegamos a 163 bilhões de reais e devemos fechar o ano em 180 bilhões de reais. Entretanto, a Caixa se defrontava com uma questão empresarial bastante crítica para a instituição. Era que, embora considerando esse expressivo crescimento, nós não detemos uma participação no mercado de crédito total em alguns segmentos, tanto para a pessoa física, de crédito à pessoa física, como de crédito à pessoa jurídica, em alguns produtos específicos. Então, aqui os senhores observam a nossa participação no mercado de crédito total, que, por exemplo, no setor de aquisição de bens, apesar do porte da Caixa, da nossa rede, da nossa capilaridade, mais de 30 mil pontos de atendimentos em todo o Brasil, considerando a nossa rede de agência, correspondentes lotéricos, nossa rede de correspondentes bancários, nós detemos apenas 0,6% de market share, de participação no mercado, no setor de aquisição de bens, aí incluída o financiamento a veículos. Se percebermos também na área de pessoa jurídica, os senhores observam que na área do arrendamento, também conhecido como leasing, é 0% a participação da Caixa. Não é? Então, de fato, Nós nos defrontamos com uma necessidade de crescimento, principalmente em alguns produtos e serviços que a Caixa precisa ofertar. Apesar de uma participação importante e significativa no consignado, a Caixa já teve a liderança desse segmento e perdemos também a liderança no segmento de consignado. Então, vejam. A nossa situação, a situação que se coloca para a instituição é: precisamos atuar em todas as frentes com todos os produtos que podem ser disponibilizados ao cidadão, notadamente essa classe C emergente, são mais de 30 milhões de pessoas que procuram as instituições financeiras em busca de produtos e serviços. Em função disso, nós, a criação da Caixa Par, ela expressa exatamente uma visão de longo prazo para a instituição, ou seja, o nosso desafio de ampliar nossa atuação por meio de fusões e aquisições. Então, é importante ressaltar que essa casa concedeu autorização com a criação da Caixa Par, né, em março de 2009, o que nos permite ter um crescimento ou por complementaridade ou por similaridade. Sendo que o crescimento por complementaridade, nós promovemos aquisições nos segmentos onde a Caixa ou não atua ou ela tem uma participação que é residual. Por similaridade, nós temos a possibilidade de expandir negócios e nichos já explorados e com risco de perda no mercado. Então, nasce a Caixa Par com essa missão. Exatamente de ampliar a participação da Caixa na intermediação de recursos e negócios financeiros via participações acionárias em empresas sediadas no Brasil, com o objetivo de promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade brasileira. Lembrando que a autorização de criação da Caixa Par, ela previu que pudéssemos ter participações em empresas do ramo securitário ou de tecnologia bancária ou nos negócios da instituição. Então, essa é a condição que nos foi dada exatamente para consolidar uma visão da instituição que é de longo prazo, exatamente a ampliação da sua atuação. Pode passar. Considerando esse contexto, considerando a necessidade de crescimento, considerando que nós tivemos autorização para realizar fusões, aquisições e participações acionárias, por que o Banco Pan-Americano foi selecionado pela Caixa nesse processo? O Banco Pan-Americano, já durante a discussão, quando a medida provisória foi encaminhada aqui para esta casa e houve a discussão, que ela foi encaminhada ali em novembro e nós tivemos a aprovação final em março, já no processo de discussão da criação da Caixa Par, nós tivemos diversos contatos com instituições financeiras que buscaram a Caixa, também interessadas, para que a gente tivesse, né, uma participação, né, e uma parceria nesse sentido. Por que escolhemos o Pan-Americano? Porque o Pan-Americano apresentou o melhor conjunto de sinergias com a instituição. O Pan-Americano é uma instituição com mais de 20 mil pontos de atendimento, um expressivo atendimento no estado de São Paulo, um estado importantíssimo para as instituições financeiras, para o crescimento do crédito no Brasil, uma instituição que possuía uma experiência consolidada, principalmente em segmentos nos quais a Caixa apresentava a sua situação empresarial crítica. Aí, notadamente, na área financeira, com o crédito pessoal, e aí os senhores observam naquela pizza, que o crédito direto ao consumidor e o crédito pessoal no Banco Pan-Americano respondia por 50% da sua atuação. No leasing, de fato, a instituição, ela tem, e aqui está verificado também na pizza, 15% da sua atuação, ela se dá nesse mercado e nos demais setores de pessoa física, cartão, seguros e consórcio. E no ramo da pessoa jurídica, o foco da Caixa, que sempre foi atuar principalmente no segmento da micro e pequena empresa, eles têm uma atuação muito importante na área de média empresa, com a conta garantida, o desconto duplicatas, o capital de giro e a antecipação de recebíveis. Então, como os senhores podem observar, além também, claro, da experiência do banco no setor de consignado, principalmente no setor de de consignado junto ao setor privado. A grande experiência da Caixa é o consignado junto ao setor público. Então, o Pan-Americano apresentava, de fato, um conjunto de sinergias que possibilitam à Caixa o crescimento em setores que são por nós considerados prioritários. E, além de tudo, é um banco que atuava no mesmo nicho e segmento da Caixa, priorizando as famílias de baixa renda. Pode passar. Então, como se desenvolveu o processo de negociação para chegarmos a finalizar com o Banco Pan-Americano o processo da nossa participação acionária? Em outubro de 2008, foi a MP443, ela permitiu a criação da Caixa Par. Então, como eu já disse, nesse ínterim, algumas instituições procuraram a Caixa para iniciar uma negociação. Em março de 2009, a medida provisória ela é convertida em lei, a Lei 11.908/2009, e a Caixa Par foi criada. Em junho, após um amplo debate dentro da empresa, foram 3 meses bastante intensos, onde nós elaboramos o projeto básico para que permitisse a contratação por parte de uma empresa que nos assessorasse nessa negociação. Então, de março a junho, internamente, nossas equipes técnicas, elas discutiram o projeto básico e elas pensaram exatamente numa contratação que nos possibilitasse uma maior segurança em relação ao processo. A contratação, ela definiu os seguintes serviços: assessoria nas negociações, a due diligence ou a diligência devida e quantificação dessas sinergias, a avaliação econômico-financeira e o modelo de negócio e governança adequado para a Caixa. Por quê? Porque seria a primeira experiência da instituição, uma instituição pública, numa parceria com uma instituição privada. Então, essa foi a definição que a Caixa Par, em junho de 2009, definiu para contratar esses serviços. Pode passar. Em junho, para fazer essa contratação, foi estabelecido um processo. Apesar da Lei 11.000... Qual é o número da Lei 11.000? A Lei 11.908 permitir que fosse feita a contratação direta, a Caixa Par decidiu consultar 5 empresas especializadas pertencentes ao ranking da Ambid, para que pudéssemos fazer essa contratação. Fizemos a consulta e, das 5 empresas especializadas, foi selecionado o Banco Fator, pelo menor preço, com uma experiência bastante significativa no mercado. O Banco Fator atuou nos processos dos bancos Banespa, Banestado e Nossa Caixa, e, em função do menor preço, melhor proposta, o Banco Fator ele foi contratado. Por sua vez, o Banco Fator ele contrata assessorias para a diligência legal. O escritório Bocater Camargo, Costa e Silva Advogados, e para a diligência contábil, a KPMG Auditores Independentes. Em novembro de 2009, considerando as melhores práticas de mercado, apesar de não ser uma necessidade, a Caixa contrata a BDO Consultores para emissão de uma segunda opinião. Ou seja, além do cuidado e do zelo no processo de contratação do Banco Fator, selecionando o banco dentre 5 outras instituições que apresentaram proposta, a Caixa ainda contrata em novembro a BDO Consultores para emissão exatamente de uma segunda opinião. Pode passar. Então, em novembro, além das avaliações realizadas pelo Banco Fator, isso aqui é um dado importante, senadores, porque além da contratação externa que a Caixa fez, houve internamente também, por parte das nossas equipes, avaliações próprias. Ou seja, a Caixa apenas não se cercou do cuidado de ter uma assessoria externa, mas também internamente nossas equipes técnicas realizaram avaliações próprias.